Nós vamos abrir, gente. A secretária da Câmara disse que não deverá vir nenhum vereador. Nós vamos abrir, cumprir o nosso dever legal, né? E chegando mais gente querendo que a gente refaça a apresentação, a gente refaça, né? Nós estamos hoje à disposição. Quero agradecer a presença dos nossos diretores, viu? A gente fica muito feliz de ver vocês aí. E do nosso eterno conselheiro, seu Bené, né, seu Bené? Exercendo a sua cidadania. Muito bom. Vamos passar para a nossa diretora de planejamento para fazer a apresentação.
Boa noite. Vamos para a primeira prestação de contas deste ano, referente ao primeiro trimestre de 2012, janeiro, fevereiro e março. Eu quero aqui, antemão, ressaltar que, devido a uma lei complementar de 13 de janeiro de 2012, as prestações passarão a ser quadrimestrais. E a próxima está prevista, né, na lei, inclusive, que deve ser no final de setembro. Então, para ter, estamos por fazer essa prestação de agora, que a gente já está com ela pronta, e em setembro a gente apresenta o quadrimestre, né, referente, acrescido do mês de abril. Então, vamos lá. Aí o artigo, né, da lei 86-89, as autorias no primeiro trimestre, nós não tivemos nenhuma auditoria iniciada por nenhum órgão fiscalizador, né, seja Ministério Público, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. A nossa produção ambulatorial. Aqui, primeiro, a gente relata todas as atividades que a Secretaria realizou, né? Finalização do monitoramento dos PSFs, encaminhamentos, relatórios de avaliação para auxílio no planejamento das equipes, assistência nos abrigos municipais no período das chuvas, pelas equipes do PSF Morro Santana, Cachoeira do Campo e Antônio Dias. Capacitação dos técnicos de enfermagem para medição de acuidade visual das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos da rede municipal e estadual de educação pelo projeto Olhar Brasil, que nós já iniciamos. Realização do projeto Carnaval Seguro, segunda edição, no PSF Renascer. Início da parceria com o LAPAC, o FOP, para a realização de exames citológicos. Continuidade do acolhimento nas unidades de saúde, com início da referência aos profissionais pediatra e ginecologista. Realização do evento Saúde da Mulher em Ouro Preto, no dia 8 de março, na Câmara Municipal. Capacitação dos médicos e enfermeiros do PSF em reumatologia. Participação da coordenação municipal na oficina do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que é o PEMAC, em Belo Horizonte. Esse é um programa do Ministério da Saúde. Planejamento anual das equipes dos PSFs, que as coordenações, a coordenação da atenção primária vai às equipes e programa, faz o planejamento para o ano. Encaminhamento de documentos comprobatórios de adesão ao municipal, né, ao PEMAC. Realização do processo seletivo do NASF, né, que a gente vai ter os profissionais, terapeuta ocupacional, educação física, fisioterapeuta, assistente social, farmacêuticos e psicólogos, que já começaram a ser chamados. Participação na construção do projeto ProPET Saúde, encaminhado ao Ministério da Saúde. Realização do processo seletivo para a preceptoria do ProPET Saúde. Isso é um processo junto com a UFOP, quem desenvolve. A UFOP, a gente tem a colaboração, né? Fazemos a colaboração. Oficina condensada da Rede Amamento, Estratégia Nacional para a Promoção da Alimentação Complementar Saudável para os profissionais da rede. Participação na formação da Comissão de Residência Médica, COREME, em parceria com a Santa Casa e o UFOP. Capacitação dos médicos do PSF em reumatologia com a doutora Fabiana e construção de protocolos. Início das avaliações oftalmológicas das crianças e adolescentes pelo Projeto Olhar Brasil. Aqui foi a estrutura, aqui está do ano de 2011, que foi exatamente a mesma estrutura utilizada no Carnaval de 2012, com uma pequena modificação. A gente teve duas unidades funcionando em 2011 nos mesmos horários. Em 2012, elas trabalharam alternada. O centro de convenções trabalhou no período da tarde e a escola Dom Pedro trabalhou no período da noite. Essa foi a única modificação em relação a 2011, por isso que eu mantive aqui o ano de 2011, porque foi a mesma estrutura. Aqui foi a coordenação, como é que ela ocorreu. Os ultrassons aqui, em relação a 2011, em que a gente destacava a maior fila no abdominal. Em comparação com este ano, continua sendo o abdominal, porém, com uma demanda muito menor. Não dá nem para comparar assim, a quantidade de um ano para o outro, tanto de encaminhado quanto que estão aguardando. Em relação às consultas especializadas, em 2011, a nossa maior demanda eram as clínicas de dermatologia e reumatologia. Em comparação com 2012, continuou só a reumatologia, mas num percentual e numa quantidade muito menor. E a produção da fisiatria, que é o profissional fisiatra, está somada junto à ortopedia. Tá? A gente fez uma adequação aí de dados, porque a fisiatria é um desmembramento da ortopedia. Aqui é o trabalho da odontologia. Esses dados são referentes ao ano de 2011, e a próxima tela é referente ao ano de 2012. Também não tem mudança significativa, Rosângela, nesses dados. Os percentuais, a quantidade de atendimentos se mantém. Aqui nós acrescentamos as atividades coletivas, e a produção que a Fundação Sorria realiza mensalmente na rede de atendimento. Aqui são os dados do SAMU. Aí tem a comparação de 2011 e 2012. Mantém a média de total de chamadas. O que chama a atenção é a quantidade de saídas de ambulância, que tem melhorado. Então, o SAMU está cumprindo o seu papel, e a gente já vem observando isso já desde do meio do ano passado, essa questão de número de chamadas serem próximas, e o número de saídas tem aumentado, e o número de trotes também tem diminuído. Mas, no tipo de atendimento, não há uma diferença discrepante. Em relação à internação, também a gente não observa, o quadro de cima refere-se a 2011, o de baixo a 2012, nós não observamos nenhuma diferença quantitativa em relação às internações na Santa Casa, nem por clínica e nem no total do período, de janeiro a março de cada ano. Aqui são os nossos exames do tratamento fora domicílio em relação ao ano passado. A gente tinha um total de 808 entradas nesse período, e nós realizamos 998. Esse ano, nós tivemos uma entrada menor, 725, e o agendado, 801. Então, o que entra é menor do que o que agendamos, mas em alguns exames a gente ainda não tem resposta da forma que deveria ter. A gente tem algumas dificuldades em alguns exames. e conseguimos. Vocês veem que tomografia, o que entra, a gente consegue agendar. Né? E alguns outros a gente não consegue. Aqui são os dados da assistência farmacêutica. Esses são os tipos de medicamentos essenciais mais solicitados na farmácia básica. Né? São os oito mais procurados, né? E o quantitativo que saiu nesse período. Esse próximo quadro são os medicamentos essenciais sujeitos a controle especial, que é a portaria 344 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério. Né? Então, todos esses têm um controle especial para a sua dispensação. E são os cinco primeiros, os que mais saem na farmácia. E aqui são os valores empenhados de janeiro a março deste ano para as demandas da assistência farmacêutica. Né? Até em março, para a farmácia básica, foi realizado o pregão 084-2011, que a gente está utilizando, e foi solicitado deste pregão R$ 620 mil, né? Urgência e emergência, o pregão 85-2011, R$ 125.834, e o programa complementar é uma dispensa de licitação, número 05-2012, R$ 120 mil até agora. Aqui o programa complementar realizou, em média, 478 atendimentos mensais por meio do componente especializado de assistência farmacêutica alto custo durante o período. Ou seja, são as pessoas, os encaminhamentos que a gente faz para a Secretaria Estadual fornecer a medicação. Realizou, em média, 59 atendimentos mensais por meio do programa de medicamentos estratégicos durante o período e realizou uma média de 263 atendimentos mensais de pacientes de medicamentos não padronizados, que são os pacientes que participam da farmácia complementar. E as ações da assistência farmacêutica diante desse programa proporcionam melhor fluxo e economicidade aos pacientes que utilizam medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, medicamentos estratégicos e medicamentos não padronizados. Aqui são os dados da farmácia popular, quantos dias durante o mês ela funcionou, qual foi o número de atendimento mensal e quantas unidades posológicas aviadas nesse período. Aqui são os dados da Vigilância em Saúde. Eu vou preferir mostrar, tem a tabela dos dois períodos, mas eu vou preferir mostrar o gráfico que fica melhor visualizado as diferenças que ocorreram na Vigilância. Esses dados são da Vigilância Ambiental. Vigilância Ambiental. A diferença na quantidade de atendimentos. Né? Aqui a diferença se deve praticamente à distribuição do hipoclorito. Aqui são os dados da vigilância epidemiológica. E esse último, né, terceiro ícone, né? Corresponde ao mês de março, e a diferença é por causa da distribuição de formulários que ocorreu em 2011, e nesse mesmo período não houve essa distribuição, não houve essa necessidade em 2012. A diferença é só por isso. Aqui são os dados das zoonoses, 2011-2012, e aí a quantidade de atendimento por mês, né? E por ano também. A diferença aqui é com 72 atendimentos, né, em março. Aqui são os dados da vigilância sanitária de 2011 e aqui 2012, que vem seguindo, né? Não tem tanta diferença assim de um ano para o outro. O que às vezes dá um pico é o período de carnaval. Aqui é os dados da vacina do ano passado. A vacina. E aqui é os dados da vacina deste ano, que também não tem diferença percentual, né? O nosso percentual precisa ficar acima dos 95%. E aí tem a BCG e a hepatite que não atingiram esse dado, né? Essa cobertura, digamos assim. Aqui é o movimento do transporte, esse é referente ao ano passado, que também não tem diferença significativa, né? Mantém-se, esses são os dados deste ano. Aqui são os dados da receita do fundo, 2011-2012, que aumentou. E as despesas também, que aumentaram, né? E aí nós acabamos a apresentação. Eu só quero destacar aqui que no mês de fevereiro, o município de Ouro Preto passou a ser gestão plena do sistema, que é um dado importante da gente estar destacando, ele não está aqui colocado, mas o município passou a ser gestão plena do sistema desde janeiro, fevereiro deste ano, né, reconhecido pela Secretaria Estadual, sendo que nosso termo de gestão já estava homologado pelo Ministério da Saúde desde 2008, e a Secretaria Estadual reconhece a partir de fevereiro deste ano, que o município é pleno para assumir as suas obrigações no que ele assinou junto ao Ministério. É isso. Terminei.
Bem, antes de abrir para manifestações, né, quero agradecer a presença da Ifigênia. Ifigênia, muito obrigado pela sua presença. Nosso planejamento, nós ainda vamos ter uma prestação de contas em setembro e depois em janeiro, depois de fevereiro de 2013, né, Pilar? O que está planejado pela secretaria para até o final do ano, em termos de obras, são três inaugurações: a reforma da UPA de Cachoeiro, a construção do Posto de Saúde Santo Antônio do Leite e a construção do Posto de Saúde da região oeste, que atende toda a região oeste do município e que fica no bairro São Cristóvão. Essas três unidades deverão ser inauguradas esse ano. Em termos de pessoal, nós implantaremos até o final do ano o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são 18 profissionais de nível superior que vão trabalhar na atenção primária. Vamos também implantar as gerências de módulo, que são gerentes que vão gerenciar tanto a parte assistencial quanto a parte administrativa. Nós dividimos o município de Ouro Preto em 5 territórios, cada gerente vai ficar com 4 a 5 equipes de PSF, e estamos trabalhando com muita energia e com a perspectiva muito otimista de conseguirmos também criar os cargos de enfermeira para implantar a classificação de risco na unidade de pronto atendimento aqui da sede. Há uma perspectiva também de que o Ministério transfira os recursos financeiros para a implantação da UTI neonatal da nossa micro-região, que vai ficar na Santa Casa de Ouro Preto. E que transfira também já os primeiros recursos para a casa da gestante de alto risco, que vai ter 20 leitos e vai ficar também, vai ser um prédio ali próximo ao prédio da Santa Casa de Ouro Preto. Isso aí é o que está planejado para suceder até o final do ano. Algum diretor, algum usuário quer usar a palavra, fazer alguma manifestação, acrescentar alguma coisa?
Eu fico muito triste, que às vezes a gente vê pessoas reclamando, mas na hora de vir participar e colocar a sua posição, a gente não vê que nem o Conselho de Saúde, entre aspas, nem vereadores, nem a população. Eu deixei de... Eu matei uma aula na escola técnica agora para estar aqui presente. Então, quando a gente cobra com respeito e cobra, às vezes, com direito, porque a gente participa. Tá? Eu fico triste, igual 21 de abril a gente viu aí o pessoal da automotria, né, fazendo um protesto, e a gente não vê as pessoas que deviam estar junto, estar junto deles. Eu tive desde o primeiro momento, fiz questão de participar e dar apoio. Então, acho que a gente tem que participar. A gente só pode cobrar se a gente participa. E, infelizmente, Ouro Preto... atualmente está uma negação. As pessoas, às vezes, cobram de você na rua, mas não têm coragem de falar. Hoje mesmo, a senhora chegou para mim pedindo para me falar uma coisa, eu disse para ela, minha senhora, eu gosto muito da senhora, mas não vou fazer, não. Porque mesmo... a mesma forma que eu tenho de cobrar, vocês também têm. Então, não adianta a Efigênia ficar pondo minha cara a tapa 24 horas em Ouro Preto, as pessoas que deviam estar cobrando, deviam estar participando, deviam estar vendo... a prestação de conta da prefeitura, não estão aqui. Então, fica aqui meu... como fala? Meu protesto, né? Mas também o meu direito de dizer. Só se cobra quem participa. E nós temos 10 vereadores nessa Câmara e eu não vi nenhum aqui. Nós temos 60 mil habitantes, como diz, e está a Efigênia aqui, como usuária. Então, é muito triste a gente ver isso, mas, infelizmente, nosso Brasil, as pessoas têm aquela forma de cobrar, mas participar, não. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, vim aqui como usuária, que sou, eu não consegui ser conselheira dessa vez, né? Não me deixaram ser conselheira, mas eu não, nem por isso eu vou deixar de participar. Eu acho que a participação faz parte da vida da gente. Como eu tenho uma família aqui em Ouro Preto, eu faço questão de participar da parte de saúde e dar apoio. Igual amanhã vai ter na APAE de Ouro Preto uma conferência. E eu só fiquei sabendo que tinha essa conferência porque alguém ligou para mim, uma mãe ligou para mim, você não vai? Eu falei, não estava sabendo. Foi muito pouco divulgada a conferência do portador de deficiência. Mas eu vou estar lá 8 horas da manhã, vou me credenciar e vou participar. Porque se a APAE de Ouro Preto existe, é porque existiu uma Sabrina, existiu uma Brenda. Então, a gente tem que participar, assim. Não é porque minha filha faleceu que eu vou deixar meus meninos especiais ficarem jogados ao relento e ao léu. Eu continuo a mesma Efigênia. Agora, ano que vem, não sei se vou estar em Ouro Preto, não, porque eu estou querendo ir embora para a Bahia e dar uma descansada pelo menos uns 4 anos, ficar longe disso aqui um pouquinho. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar e vou estar cobrando, sim. Porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem que cobrar, mas tem que dar apoio também, né? A Santa Casa de Misericórdia hoje pararam de reclamar porque a Efigênia, há um tempo atrás, pôs a cara dela a tapa. Tá? Fomos para a rua, lutamos para que a Santa Casa abrisse as portas. Quantas vezes eu bati na porta da doutora, lá em Mariana, né, da doutora Elizabeth, pedindo socorro para as nossas gestantes. Acabou isso. Eu espero que quem ganhar a eleição em 2013, entrar nessa prefeitura, que não feche as portas da Santa Casa, porque vai ser muito doído para a gente. Tá? Eu espero que continue as portas da Santa Casa abertas. Tem problemas? Tem, mas é mínimo. E qual lugar que não tem problema desse país? Então, fica aqui, Ari Oswaldo, a minha contribuição, e a minha participação, porque se alguém cobrar alguma coisa, eu vou ter resposta para esse alguém.
É o seguinte, está todo mundo de parabéns aí com a prestação de conta e tudo. Eu gostaria, Oswaldo, só que der só uma clareadazinha, com a mudança do sistema para pleno, no município agora é gestor pleno, né? Só assim, o que é que muda nisso aí? E só uma explanadinha para a gente aí, para a gente ficar mais, lembrar um pouco mais disso aí. Só isso. Né? A mudança do sistema. Qual as. O que, que as mudanças que básicas que vai acontecer no município em relação ao sistema de saúde? Obrigado.
Com a gestão plena, o município ele passa a gerenciar todos os contratos com todos os prestadores e passa a receber no Fundo Municipal de Saúde todos os recursos financeiros para pagar esses prestadores. Por exemplo, a Santa Casa, o Ministério repassava o recurso diretamente para ela. Agora, os recursos vão para o Fundo Municipal de Saúde e o fundo é que faz os pagamentos. O laboratório da Escola de Farmácia também. Os recursos iam diretamente para a universidade. Agora, eles vão para o fundo é que faz os pagamentos. Isso dá ao município um maior poder de gerenciar, de executar e de obter determinadas ações dos prestadores, porque o pagador final passa a ser o município. Antes da gestão plena, a gente apenas informava a produção e o Ministério pagava. Agora, não. A principal mudança é essa. Tá? Tem alguma outra diferença, Pilar? Acho que a principal é essa mesmo, né? Temos práticos, essa mesma. Isso significa mais 5 milhões e 700 mil no Fundo Municipal de Saúde. Só que o município não pode dispor deles para outros fins, né? É apenas para pagar aqueles prestadores. Né? Outra coisa que eu quero informar também, nós compramos o prédio da Secretaria de Saúde, ano passado, e ele agora é propriedade da prefeitura, onde, lá na Barra, né, era alugado, agora pertence à prefeitura municipal. E nós estamos trabalhando, junto com a Secretaria de Planejamento, para ocupar toda a parte de cima, tanto onde nós estamos hoje, quanto aquela que fica ao lado. A Secretaria de Saúde deverá ser toda aquela parte superior, ocupada pela Secretaria de Saúde. Na parte de baixo, do lado que hoje está fechado, deve ficar a farmácia popular e equipamentos da Câmara Municipal. E o projeto arquitetônico já está sendo finalizado para isso. Alguém mais tem alguma outra informação? Gostaria de passar, gente? Da vigilância, do fundo? Não? É importante sempre, a gente não pode nunca deixar de dizer, né, que nós, aqui em Ouro Preto, nós estamos seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e que são as diretrizes predominantes também nos organismos internacionais de saúde, né, na Organização Mundial de Saúde e na Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos trabalhando na inversão do modelo de atenção à saúde. Inversão significa exatamente isso, inverter, virar de cabeça para baixo. Por que que os sanitaristas estão propondo essa inversão? E que provoca também um certo estremecimento com a cultura predominante, tanto hoje nos usuários quanto nos profissionais de saúde, particularmente o segmento médico. O que os sanitaristas já demonstraram várias vezes é que a carga de doenças hoje mudou. Quando você vai construir um sistema de saúde, você tem que primeiro responder uma pergunta, né? Para que ter um sistema de saúde? A resposta é uma resposta que é simples, né? É que para as pessoas viverem mais tempo e viverem com mais qualidade. E aí vem uma segunda pergunta. Se nós vamos montar um sistema de saúde, nós temos que responder a essa segunda pergunta. De que as pessoas adoecem e de que elas morrem? Porque se nós não soubermos de que elas adoecem e de que elas morrem, nós não vamos trabalhar para evitar essa doença e essa mortalidade. Hoje em dia, diferente do que acontecia há aproximadamente 60 anos atrás, as doenças infecciosas não são mais a principal causa de mortalidade. Elas hoje representam 5% só das causas de mortalidade. Em 1940, elas eram 40% das causas de mortalidade. Hoje, 70% da mortalidade é doenças crônicas, que é o derrame cerebral, o infarto do coração ou o câncer. Essas doenças, elas, antes da pessoa sentir alguma coisa, elas já surgiram e já estão evoluindo. Então, o sistema atual ainda não olha para as pessoas no período anterior ao surgimento dos sintomas ou dos sinais. Ele ainda olha, ele ainda espera as pessoas adoecerem, sentir alguma coisa, ter um derrame, ter um infarto, surgir um tumor, para intervir. Esse sistema é o modelo de atenção às condições agudas, ou seja, quando a pessoa tem um problema agudo, que é uma crise hipertensiva, um diabetes descompensado, um infarto, um derrame, ou surge um tumor, você atua. O modelo que nós estamos construindo é o modelo de atenção às condições crônicas. Então, por isso que chama inversão. E, para isso, qual é a estratégia para chegar nisso? Nós temos que ter uma ação antecipatória. Nós temos que nos aproximar das pessoas antes que elas estejam sentindo alguma coisa. No nosso país, isso é feito através da estratégia de saúde da família. O nosso país foi dividido em territórios, com 4 mil pessoas em cada território, e o Ministério está colocando uma equipe de saúde para cuidar dessas 4 mil pessoas. Muito bem. Antigamente, as pessoas é que marcavam as consultas, não é? E elas só vão consultar quando elas estão sentindo alguma coisa. Hoje, nós estamos indo nas casas das pessoas e chamando elas para ir na unidade de saúde fazer os exames preventivos e tomar atitudes preventivas. Isso aí é que é também a inversão do modelo. Então, quando a gente retira, por exemplo, o agendamento espontâneo, o pessoal estranha, porque ele liga para o posto e fala, olha, o senhor não vai agendar mais, o senhor agora vai vir aqui no posto. Um profissional de saúde vai conversar com o senhor e vai ver o que, é que o senhor precisa. Então, isso gera um estremecimento, porque de um modelo baseado na demanda espontânea, na marcação da consulta, nós passamos para um modelo de acolhimento. E baseado não na demanda da pessoa, mas na necessidade dela. Inclusive as necessidades não sentidas, mas que nós, profissionais de saúde, sabemos que ela precisa. Quando a gente, há 2 meses, mais ou menos, nós começamos a implantar o acolhimento na atenção primária. Está muito, muito inicial, mas nós vamos perseguindo ele dessa forma. Muito bem. Em Ouro Preto, de que as pessoas morrem e de que elas adoecem? A grande maioria, a principal causa de morte em Ouro Preto hoje é o derrame cerebral. Em segundo lugar, é o infarto do miocárdio, em terceiro lugar é o câncer. Então, nós temos que ter programas para atuar nas causas do derrame, do infarto e do câncer. A principal causa de derrame e infarto é a pressão alta e o diabetes. Então, nós temos que ter programas para essas duas coisas. Nós temos que buscar as pessoas, antes delas saberem que são hipertensas, antes delas saberem que são diabéticas, para a gente não deixar chegar no ponto do derrame e do infarto. Ou retardar o surgimento desse problema. Não deixar chegar no ponto da insuficiência renal que leva a pessoa para a diálise. Não é? Dos tumores, quais são os mais frequentes aqui em Ouro Preto? Na mulher, é mama e útero. E no homem, é próstata. E nos dois, é o pulmão. Então, nós temos que ter um programa de prevenção de câncer de mama e de câncer de útero, que né, são os exames preventivos, Papa Nicolau, a mamografia. E no homem, é o exame clínico e o PSA da próstata. E nós temos que combater o tabagismo, porque o câncer do pulmão não tem nenhum tratamento ainda que funciona depois que o tumor surgiu, infelizmente. Depois que o tumor de pulmão surgiu, a mortalidade, tratando ou não tratando, continua a ser muito parecida. Né? Antigamente fazia cirurgias enormes, extensas, e quando você compara com as pessoas que não operaram, não muda muito a mortalidade. Então, para câncer do pulmão, você tem que atacar violentamente no tabagismo. Então, por isso que as pessoas devem estar percebendo que os postos de saúde estão montando grupo de tabagismo. Né? Aqui em Ouro Preto, vários postos têm grupo de tabagismo já. Porque não adianta ficar marcando consulta para a pessoa com o médico se você não atua no, na questão do tabagismo. Você está jogando dinheiro fora. Né? É mais negócio você, em vez de atender 15 consultas, atender 10 e montar um grupo de tabagismo, que se você conseguir fazer 30% das pessoas parar de fumar, você já reduziu o custo violentamente em todos os aspectos, em derrame, em infarto, em tudo quanto é tipo de tumor que o câncer dá, e naqueles exames que a pessoa faz, e não menos importante, no sofrimento que a pessoa vai ter se tiver uma dessas doenças. Né? E na invalidez que ela vai ter, que vai sobrecarregar o nosso sistema previdenciário. Então, nós temos que investir nessa parte. Né? Outra coisa importante, que as pessoas reclamam também do acolhimento, que a gente já sabia que ia acontecer, mas que está acontecendo. Então, por exemplo, a pessoa chega com uma criança e fala, eu vim marcar uma consulta para o pediatra. Agora, ela está passando primeiro pela enfermeira. Porque, muitas vezes, a pessoa está levando para o pediatra uma criança inteiramente normal, que pode ser acompanhada pela enfermeira, pelo nutricionista. A enfermeira sabe as vacinas que tem que dar, pesar, medir, orientar, a nutricionista orienta a alimentação. E se ela nota alguma dificuldade clínica, alguma alteração, ela marca com o médico de família. Porque criança, 90% dos motivos que levam ela para o posto, não precisa de um especialista em pediatria. São simples, são motivos simples. É uma otite, uma dor de garganta, uma amidalite, uma assadura, entendeu? Então, isso é a população estranha. Né? Na parte de ginecologia também. As enfermeiras hoje, elas fazem Papa Nicolau melhor que os médicos. E eu estou falando isso com toda franqueza, porque elas estão treinadas para isso, elas aprendem isso no curso de medicina. E os médicos aprendem pouco, porque a maioria não quer ser ginecologista. Né? Então, o exame de Papa Nicolau hoje, se a mortalidade de câncer de útero está caindo hoje no Brasil, nós temos que agradecer para as enfermeiras, não é para os médicos, não. Geralmente o médico atua mais na fase final mesmo, quando surge uma lesão já pré-maligna, que tem que fazer uma biópsia. Né? Mas aquele exame preventivo mesmo, do colo do útero, a raspagem, as enfermeiras é que estão fazendo aí 90% desse tipo de exame em todo o país. Né? A população, às vezes, pode estranhar isso também, porque ela está acostumada a ir direto no ginecologista. Né? Esse processo de inversão, ele, evidentemente, ele vai continuar. Né? Isso é o futuro, né, de todos os países, é o processo do modelo de atenção às condições crônicas. Bom, basicamente é isso que eu queria dizer, né? Nenhum diretor quer fazer nenhuma colocação? Pilar.
Eu queria acrescentar que a gente iniciou, era uma demanda muito grande que nós ainda temos na secretaria, mas está indo bem sucedida, são as cirurgias de cataratas. Já tem 20 pacientes operados dessa cirurgia. A gente montou um esquema com o prestador de serviço, as cirurgias ocorrem em Belo Horizonte, já tem mais 30 agendados, e a gente vai conseguir diminuir em muito essa fila de pessoas que estão aguardando a cirurgia de cataratas. E, em relação às pequenas cirurgias oftalmológicas, são o pterígio, o calásio, também a gente conseguiu dar uma resposta bem efetiva. 70 pessoas já foram avaliadas na semana passada, e agora a gente está negociando como que nós vamos fazer. Está bem adiantado, né, a negociação com o prestador. Só falta acertar uns detalhes aí, que acho que nós vamos conseguir fazer tudo num dia só. E acho que vai ser uma resposta muito bacana para quem estava precisando desses pequenos, né, dessa questão da oftalmologia, que é um estrangulamento estadual, não é uma particularidade de Ouro Preto. A gente não tinha uma resposta há bastante tempo desses procedimentos, e agora a gente conseguiu viabilizar, já está, todos os dois casos estão bem adiantados. Eu acredito que na próxima prestação de contas a gente vai ter números interessantes para apresentar. Não só números, né? Principalmente o paciente que está sendo beneficiado.
Nós, um outro item importante que tem crescido muito na nossa região, seguindo também o modelo de inversão da atenção, é a questão da regionalização. Muitas pessoas têm visto também crescer isso na nossa região, e a princípio também não entendem, né? Há uma pressão muito grande sobre os prefeitos para que tenha tudo no município. Os prefeitos passam apertado, né? Mas o que os sanitaristas mostraram através dos estudos? Se você tiver um serviço que tem uma demanda pequena, você também não tem qualidade. Por exemplo, se você tiver um CTI que fica vazio, os profissionais dali não praticam bem. Se você faz implanta cirurgia cardíaca e a pessoa faz uma operação por mês, a mortalidade naquele serviço é maior, porque a mão não fica boa. Os serviços que operam muito têm mortalidade menor. Então, quando você monta um serviço, você tem que procurar ver também uma escala para esse serviço. Né? É como o artesão. Se ele fabrica muitas peças, ele fica bom. Né? Se ele não pratica, ele fica ruim, a peça não sai boa. Então, por exemplo, para você abrir um serviço de hemodiálise, você tem que ter pelo menos 80 pacientes, no mínimo. Primeiro, para gerar qualidade, para o serviço ter demanda. E segundo, também por escala de economicidade. Não é? Então, por exemplo, aqui na região, nós temos um serviço de diálise que pertence aos três municípios. Ele fica em Mariana, mas ele pertence aos três municípios. Isso só foi possível porque os três municípios se uniram, junto com a Secretaria de Estado da Saúde e junto com o Ministério. Nós não conseguiríamos ter um serviço de diálise em cada município, mas com a união dos três nós conseguimos implantar aqui na região. Nós não conseguiríamos um CTI se não fosse micro-regional. O Ministério não credenciaria. Né? Teve que juntar os três municípios para implantar o CTI. Nós, a UTI neonatal que nós vamos implantar no hospital não vai ser de Ouro Preto, vai pertencer a todos os municípios da região. A Casa da Gestante de Alto Risco também, não, apesar de ficar em Ouro Preto, não vai ser de Ouro Preto, ela vai ser de toda a região. O serviço de atendimento ao hipertenso e ao diabético complicado, que fica em Itabirito, também pode ser trazido aqui, para cá, graças a essa parceria entre os três municípios. Né? O que nós fazemos é transportar as pessoas. Esse sistema de regionalização, ele permite isso, ele permite que as regiões tenham equipamentos de alto custo e que reclamam profissionais mais especializados, que, de outra forma, os municípios não conseguiriam implantar. Por exemplo, nós já tivemos aqui na região prefeitos que se elegeram prometendo botar CTI nos seus municípios e não conseguiram. Prefeito que se elegeu prometendo hemodiálise no seu município e também não conseguiu fazer, porque ele não consegue credenciar, se não tiver escala. Então, a pessoa, para fazer campanha agora, ela tem que primeiro se informar, porque se ela prometer determinadas coisas, ela não vai conseguir efetivar. Né? Ela tem que prometer dentro do modelo. Se ela prometer fora do modelo, ela vai ter que fazer com recursos do município, por conta própria. E, mesmo assim, vai ter dificuldade de entrar no fluxo. Ou seja, quando tiver que mandar para fora do município, se aquele serviço não for credenciado, ela vai ter maior dificuldade. Né? Isso é importante, a gente ir divulgando essa cultura para a população. Tem uma outra coisa que nós, conforme falei, pretendemos implantar, que é a classificação de risco no pronto atendimento. Isso pode gerar também muitas dúvidas. Né? Por que, que a pessoa, por exemplo, na Santa Casa já tem a classificação de risco. A Santa Casa já tem. Quando você chega lá, primeiro você vai para a sala com a enfermeira de nível superior e ela classifica o seu risco. Qual é o benefício disso? O benefício disso é as pessoas que mais precisarem serem atendidas primeiro. Hoje em dia, onde não tem classificação de risco, que é o nosso caso, a UPA de Ouro Preto, a pessoa chega para ser atendida e, como ela não passou por nenhum profissional habilitado, ela passou só pela recepção, ela, às vezes, teria que ser antecipada, e ela não é antecipada. Ela espera atender os que chegaram antes para... Nós já tivemos casos de pessoas que estavam tendo infarto e estavam quietinhas sentadas no banco da UPA. E depois que entraram para ser atendidas, esse paciente estava tendo um infarto. Esse é o objetivo da classificação de risco. Exatamente... dá para aquele que mais precisa realmente o que ele precisa. Não é? E as pesquisas mostram que a maior causa de insatisfação com o sistema de saúde é o atendimento de urgência. E a classificação de risco melhora isso. Então, isso deve, se tudo correr bem pelo nosso planejamento, deve ser implantado na UPA aqui da sede até o final do ano. Muito bem, gente. Eu, da minha parte, eu creio que já encerrei. Nós podemos encerrar? Ninguém quer usar a palavra, não? Gente, muito obrigado a todos, viu? Então, pelo comparecimento, principalmente aos nossos diretores, ao seu Bené. E nós vamos nos encontrar agora só em setembro, né? Que a lei agora mudou. Era de 3 em 3 meses... e agora é de 4 em 4 meses, e o próximo mês agora é setembro. Então, eu espero vocês em setembro, aqui na Santa Casa. Então, muito obrigado, viu? Boa noite a todos.